ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia, Dia Mundial do Meio Ambiente.
Pacto entre estados e o governo federal é assinado para trabalho de proteção do Pantanal e da Amazônia.
Nova unidade de conservação é criada no Cerrado.
E presidente Lula diz que novo modelo econômico traz emprego e renda a partir da floresta em pé.
Hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento.
E a nossa entrevista do dia será com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Ela conversa conosco ao vivo aqui no estúdio sobre as medidas assinadas hoje, combate ao desmatamento e as políticas públicas para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Na China, ministros acertam acordo que quase dobra a venda de café brasileiro para o país asiático.
E levam carteira de projetos no Brasil para atrair investimentos de empresas chinesas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente.
Criado em 1972 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a data busca conscientizar a humanidade sobre a importância da proteção dos recursos naturais e também alertar para as consequências das mudanças climáticas.
E hoje nós recebemos a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que está aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil e vai falar sobre o que tem sido feito pelo governo brasileiro nesse sentido.
Ministra, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por participar do programa aqui com a gente numa data tão importante.
Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Luciano. É uma satisfação voltar novamente, ainda mais nesse dia e nessa data tão significativa para todos nós, sobretudo no contexto de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e do desafio que é fazer o enfrentamento da mudança do clima, fazer o enfrentamento de proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, combater pobreza, criar emprego, renda e vida digna para as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar, das duas coisas, proteger, combater a desigualdade com um novo ciclo de prosperidade.
É, inclusive, a senhora falou em Rio Grande do Sul, né? E eu queria começar falando de desmatamento, porque tudo está interligado, né, ministra?
Com certeza.
E a gente conseguiu uma redução nos números de desmatamento, a senhora falou disso hoje mais cedo. Redução no desmatamento no Cerrado e na Amazônia, é isso?
É, tivemos uma redução significativa, já uma inflexão na taxa de desmatamento, na curva de alta que nós tínhamos no governo anterior. O ano passado foi uma redução de 50%. Nesses primeiros meses, de janeiro a maio, já tivemos uma queda de 40%. E isso incide sobre os 50% que já havia caído. Então, essa tendência se mantendo, nós podemos dizer que a queda do desmatamento na Amazônia é consistente, sobretudo porque nós conseguimos fazer uma incisão, não sei como que a gente poderia fazer, uma incursão, nos municípios que mais desmatam. Nos 70 municípios que mais desmatam na Amazônia, tivemos uma queda de 42% o ano passado. E agora nós estamos combinando duas coisas para manter essa queda: a ação de comando e controle, com o trabalho do IBAMA, do ICMBio, dos nossos parceiros, Polícia Federal, PRF, e ações de desenvolvimento sustentável, de regularização ambiental, de regularização fundiária.
Ministra, e sobre o Cerrado? Hoje o governo lançou uma unidade de conservação na cidade de São Desidério, na Bahia, que faz parte de uma região com alto índice de destruição desse bioma, o Cerrado. O que mais o governo tem feito para proteger essas áreas?
No caso do Cerrado, ainda não dá para a gente dizer que é uma tendência de queda. Nós tivemos uma inflexão também esse ano de 2024, né, uma queda de 13% no desmatamento do Cerrado. O ano passado tivemos um aumento de 43%, mas já fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento para o Cerrado, já lançamos e estamos implementando, estamos dialogando com os governos dos estados que mais desmatam. Já estamos trabalhando para ter também a lista dos municípios que mais desmatam. Fizemos uma reunião com todos os governadores coordenados pela Casa Civil, que é quem coordena os planos de prevenção e controle do desmatamento nos biomas. Tem a Secretaria Executiva nossa. E fizemos também reuniões com alguns setores do agronegócio, mostrando que a destruição do cerrado, junto com mudança do clima, não é um bom negócio para a produção agrícola brasileira.
Principalmente porque a água está no cerrado, né?
Exatamente. A água está aqui no centro-oeste e o cerrado tem uma importância estratégica para o equilíbrio hídrico desse bioma tão importante, né? Mas uma coisa que nós já identificamos, com esse desmatamento que nós temos no Cerrado, já tivemos uma diminuição na vazão dos principais rios de 19 mil metros cúbicos por segundo. Tivemos a identificação de uma baixa no lençol freático e regiões que eram apenas semiáridas estão passando por um processo de desertificação. Identificamos uma área de mais de 300 mil hectares de área em processo de desertificação.
Isso ali na região do Mato Piba, não é?
Na região do Mato Piba, nós temos uma expansão nessa região do Cerrado. Esses processos de desertificação ou de áreas que antes não eram semiáridas se tornando semiáridas na região, na direção do Cerrado brasileiro.
Ministra, o presidente Lula prometeu zerar o desmatamento em todos os biomas. Essa promessa é atingível?
Ela é atingível, mas vai precisar de um esforço muito grande, Luciano. E esse esforço é essa combinação que eu falei. Nós temos que substituir o que não pode por aquilo que são as novas atividades produtivas. E nós estamos trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, exatamente para fazer essa mudança. Estamos trabalhando o Plano Safra, criando mecanismos e incentivos para aqueles que não desmatam e substituindo a expansão sobre as áreas com floresta por recuperação de áreas que já foram abertas e que estão degradadas. Nós temos algo em torno de 17 milhões de hectares. Se fizermos a recuperação desses solos, você pode expandir produção sem precisar derrubar mais uma árvore.
Ministra, a senhora falou de Rio Grande do Sul no começo da nossa entrevista. Vamos falar um pouco sobre isso, porque acho que é um exemplo mais recente e mais claro sobre os impactos que as mudanças climáticas podem trazer. Como é que a gente consegue ainda diminuir a chance dessas tragédias? Como é que a gente tem que lidar com elas a partir de agora?
Nós temos que combinar ações em várias frentes. A primeira delas é continuar reduzindo a emissão de CO2. O que mudou a temperatura da Terra foi a emissão de CO2, sobretudo pelo uso de combustível fóssil e desmatamento. Nesse momento, nós temos dados científicos que são aportados pelo Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC, de que no ano de 2023 nós já ultrapassamos 1,5 de temperatura da Terra. Os cientistas achavam que se ia chegar a isso lá pelo início de 2040. A gente já alcançou em 2023. Ou seja, nós estamos acelerando um processo muito perigoso de mudança do sistema climático com consequências como essas que nós vimos agora no Rio Grande do Sul, mas que elas já vêm acontecendo ao longo dos tempos. Nós tivemos ali na região serrana a perda de mais de 900 vidas. Nós tivemos processos terríveis de enchente no sul da Bahia, em Pernambuco, enchentes na Amazônia e depois estiagem grande, enchente no Rio Grande do Sul, depois estiagem. Nesse momento, o Nordeste está vivendo uma situação de estresse hídrico. O Pantanal vai viver um dos maiores estresses hídricos. A Agência Nacional de Águas já decretou situação crítica de escassez hídrica em toda a bacia do Paraguai. Ou seja, Hoje é o dia do meio ambiente, nós estamos falando dos problemas. Mas o bom é que existe solução. E a solução é reduzir a emissão de CO2, fazermos o dever de casa para nos adaptar, porque já estamos vivendo sobre esses efeitos. Então, os sistemas agrícolas terão que se adaptar. Os sistemas de transporte, a mesma coisa, de geração de energia. Os sistemas de comunicação, agora no Rio Grande do Sul, todos ficaram colapsados. Transporte, comunicação e outros meios que a população tinha que dispor para se locomover, a gente viu que a enchente obstruiu todos esses processos. Então, a gente vai ter que se adaptar. A outra coisa, a gente vai ter que se preparar, porque mesmo estando adaptados, a gente vai passar por situações de dificuldade. Então, a gente tem que se preparar. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara quando a gente treina a população, quando a gente cria os sistemas de alerta, quando a gente fica mais ou menos, né? Nunca vamos conseguir fazer isso inteiramente, mas na maioria das vezes vamos conseguir estar preparados para quando acontece o evento extremo, as pessoas já terem rota de fuga. Para onde eu vou? As pessoas já saberem. Aliás, a primeira pergunta é: por onde eu vou? Para onde eu vou? E lá no local que eu vou ficar abrigado para me proteger, tem que já ter água, tem que ter alimento, tem que ter meios de geração de energia. Então, isso é um processo de preparação. Por isso que nós estamos fazendo um plano, a pedido do presidente Lula, de enfrentamento aos eventos climáticos extremos. É uma estratégia de enfrentamento à mudança do clima, né, com esses eventos climáticos extremos. E uma outra forma da gente fazer, né, esse esforço é também fazendo obras, e aí são obras de grande estatura, encosta, drenagem, às vezes é remoção de população. Tudo isso faz parte do preparo. E o bom é que nós temos ciência que já nos diz, né, o CEMADEM, que faz toda a análise de risco, que existem 1.942 municípios que são vulneráveis a esses eventos. Então, nós temos que ter uma dinâmica de focar ações de prevenção e de gestão do risco nessas áreas mais vulneráveis.
Ministra Marina Silva, meio ambiente, mudança climática é sempre um assunto muito extenso. Teremos que marcar muitas outras entrevistas aqui na Voz do Brasil. Nós agradecemos a sua presença no dia de hoje, ok?
Eu é que agradeço a você, Luciano, e a você, Mariana, por essa oportunidade. Todos os ouvintes da Voz do Brasil, né, que estão nos acompanhando agora. Vocês sabem que eu sou fã da Voz do Brasil, que era a informação que eu recebia quando morava lá no Seringal, com o meu pai, seringueiro, com a minha mãe, né? Eu escutei essa música aqui, até fiquei emocionada, porque eu me senti entrando dentro do rádio, aquilo que eu via como um mistério, que às vezes dava vontade de abrir para ver o que tinha dentro do rádio. Hoje eu entrei dentro do rádio. Eu tive a mesma sensação quando eu fui na BBC de Londres. Hoje, dia do meio ambiente, eu quero agradecer a todos os esforços que são feitos pela comunidade científica, pela sociedade, por agentes governamentais. E uma coisa importante: nós assinamos um pacto com os governadores da Amazônia, o presidente Lula, os dois governadores do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, para fazer o enfrentamento da estiagem de incêndio que já vem pela frente. E isso é uma tentativa de fazer a gestão do risco. Muito obrigada.
Sempre um prazer ter a senhora conosco, ministra. E conforme a gente conversou agora com a ministra Marina Silva, ela e o presidente Lula anunciaram hoje pela manhã uma série de ações para proteger os biomas brasileiros.
Entre elas, a criação do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais, que impacta mais de 500 mil famílias e ajuda a controlar as inundações e mitigar os efeitos negativos de eventos extremos.
As ações incluíram também as participações de estados e municípios, como acordos para evitar incêndios no Pantanal e na Amazônia, e até a criação de uma nova unidade de conservação no Cerrado.
A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes.
O Pacto Interfederativo foi assinado por representantes do governo federal e governadores dos estados onde ficam a Floresta Amazônica e o Pantanal. O objetivo é trabalhar de forma conjunta e integrada para prevenir e combater incêndios nesses biomas. Também foram assinados uma série de decretos, como que institui a criação do Refúgio de Vida Silvestre do Sauim de Coleira, na cidade de Itacoatiara, no Amazonas, Esse animal é um dos mais ameaçados de extinção no Brasil. E o Monumento Natural das Cavernas de São Desidério, na Bahia, que cria uma unidade de conservação de 16 mil hectares. Outro decreto assinado instituiu o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais. E um outro instituiu a Estratégia Nacional sobre a Bioeconomia. O presidente Lula comentou a importância de usar os recursos naturais de forma sustentável para atrair ganhos econômicos para a região.
Hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. O mundo está cheio de desastres ambientais que são quase que incontroláveis. E quando a natureza se revolta, é difícil controlar. E nós precisamos, a partir do Brasil, que é uma referência mundial hoje na questão do meio ambiente, na questão ecológica, na questão da transição energética, nós precisamos fazer disso uma coisa extremamente importante para que a gente atraia investimentos, para que a gente ajude a desenvolver esses estados.
O presidente Lula também assinou um decreto sobre o programa Cidades Verdes Resilientes. A ação tem como objetivo fortalecer as cidades diante das mudanças do clima, com prioridade para as regiões metropolitanas e cidades que sofrem com enchentes, deslizamentos e outras tragédias. A ideia é evitar que situações como a do Rio Grande do Sul se repitam com a mesma intensidade em outros pontos do país. Durante o evento, o Ministério do Meio Ambiente também divulgou os novos números de desmatamento. Foi registrada uma queda de 40% no desmatamento na Amazônia de janeiro a maio deste ano. Já no Cerrado, a queda foi de 12%. Reportagem, Márcia Fernandes.
50 anos da relação Brasil-China.
Em Pequim, a delegação de ministros, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fechou hoje um acordo para a venda de US$ 500 milhões em café brasileiro para o mercado chinês.
O valor é quase o dobro de todo o café brasileiro vendido no ano passado para a China.
Eles também tiveram encontro com representantes de governo e empresários dos dois países para buscar investimentos chineses no Brasil.
País asiático é o principal destino das exportações brasileiras desde 2009.
Durante as reuniões e eventos, os dois países assinaram diversos acordos, entre eles, para a promoção do café brasileiro na maior rede de cafeterias da China. O documento assinado prevê a compra de 120 mil toneladas de café, no valor estimado de R$ 2,6 bilhões, como explicou o presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana.
E esse acordo firmado hoje, ela inicia uma fase nova, eu acredito, da presença do café brasileiro aqui na China. A China importou US$ 80 milhões de café do Brasil em 2022. E em 2023, no ano passado, foram US$ 280 milhões. E hoje estamos afirmando o compromisso de trazer para a China US$ 0,5 bilhão.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que a produção brasileira de café tem tido foco cada vez maior em sustentabilidade.
Café, que por muitos anos foi destaque da produção agropecuária brasileira, vive um ciclo de renovação, de melhoria de qualidade e sustentabilidade, e que isso então se torne oportunidade para que tudo isso chegue ao mercado chinês.
Na área da saúde, a farmacêutica chinesa Sinovac vai investir aqui no país US$ 100 milhões no desenvolvimento de terapia celular e produção local de vacinas e de um tipo de proteína produzida em laboratório usada em diversas terapias, como o tratamento do câncer. Os ministros brasileiros ainda apresentaram aos chineses políticas como a Nova Indústria Brasil, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o projeto das 5 rotas de integração sul-americana. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou da importância de empresas e investimentos como a China na geração de empregos e combate à pobreza.
Temos aqui empresas brasileiras trabalhando e produzindo aqui na China, inúmeras delas, e queremos mais empresas chinesas. e investimentos no Brasil. Serão nossos parceiros na geração de emprego, desenvolvimento.
Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 150 bilhões de dólares da China e importou cerca de 53 bilhões de dólares. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Entre as medidas de apoio do governo federal para a recuperação da economia gaúcha está uma linha de crédito específica para empresas que têm intensa inovação tecnológica.
Hoje, a ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, falou sobre a linha de financiamento de R$1,5 bilhão que está sendo ofertada aos empresários gaúchos que praticam algum tipo de inovação e foram atingidos.
60% do recurso será destinado a micro e pequenos empresários.
A ministra Luciana Santos destacou ainda que institutos de pesquisa e os próprios cientistas também vão receber apoio para recomporem a perda de equipamentos e infraestrutura perdidos nas enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul.
É claro que esses recursos serão limitados às empresas que foram atingidas, né? Também tem um pacote para os institutos de pesquisa, aqueles que foram afetados, para equipamentos, e tem um pacote para o pesquisador, porque muitas vezes o pesquisador tem equipamento pessoal, até mesmo, às vezes, nas universidades. Então, para os institutos, para o pesquisador, para a empresa, essa é um recurso, é a decisão que nós tomamos.
As declarações da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação foram dadas ao programa Bom Dia, Ministra, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação.
E parques nacionais do Rio Grande do Sul estão lançando um ingresso solidário.
A ideia é arrecadar doações para pessoas atingidas pelas enchentes a partir da visitação aos sítios de preservação ambiental.
Os parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, no Rio Grande do Sul, iniciaram uma campanha solidária que reduz o valor do ingresso e incentiva a doação de alimentos não perecíveis. As áreas são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a ação é promovida pela concessionária Urbia, que presta serviços de apoio à visitação nas duas unidades de conservação. Até o final de junho, os visitantes dos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, em Cambará do Sul, poderão adquirir ingressos por R$ 49,90, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e destinados às vítimas das enchentes. Aqueles que não levarem a doação pagarão o valor integral do ingresso, que é R$ 97. O ingresso promocional permite 3 acessos em um período de 7 dias e é válido para a trilha do Rio do Boi. Os parques estão abertos das 8 às 17 horas, oferecendo segurança e diversas atividades de lazer e aventura, contribuindo para a retomada das atividades no estado. Recentemente, o ICMBio realizou ações emergenciais em resposta à crise socioambiental no Rio Grande do Sul, em 13 localidades afetadas pelas enchentes, incluindo Canoas e Rio Grande. Equipes do Instituto conduziram operações de resgate de pessoas e animais, além da distribuição de alimentos e água. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Renata Martins.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu o reajuste anual para planos de saúde individuais e familiares.
O valor máximo que poderá ser cobrado é um aumento de 6,91%.
O reajuste é válido para o período entre maio de 2024 e abril de 2025 e deve ser aplicado no aniversário do contrato com o plano de saúde.
Cerca de 8 milhões de beneficiários devem ter os planos de saúde reajustados.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas ações de enfrentamento à evasão escolar. O foco foi nas instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Em 2022, houve abandono de cerca de 40% dos alunos nos cursos técnicos e 50% na graduação. Para o TCU, diversos fatores tiveram impacto negativo na estratégia de permanência e êxito da Rede Federal. Entre eles estão a insuficiência de recursos financeiros para assistência estudantil e alimentação escolar. Também falta pessoal para compor as equipes multiprofissionais e transporte para os alunos. A fiscalização encontrou ainda deficiências na infraestrutura das instituições de ensino. O TCU determinou que o Ministério da Educação regulamente a elaboração da estratégia de acesso, permanência e êxito dos estudantes. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que parentes até segundo grau podem ocupar simultaneamente cargos de chefia dos poderes executivo e legislativo.
Ministro Luiz Roberto Barroso defende união de esforços para garantir preservação ambiental.
Plano de saúde deverá pagar por medicamento incluído no rol da ANS durante o processo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido do Partido Socialista Brasileiro, PSB, que questionava a possibilidade de parentes ocuparem simultaneamente a chefia do Poder Executivo e do Poder Legislativo.
O voto condutor do julgamento foi o da relatora ministra Carmen Lúcia.
Ela votou pela possibilidade de parentes ocuparem simultaneamente cargos de chefia dos dois poderes, uma vez que não há essa proibição na Constituição Federal.
Além disso, o caso julgado não poderia ser classificado como nepotismo, porque não existe a nomeação direta de um parente, mas sim de candidatos eleitos pelo voto popular e que também foram eleitos para a Casa Legislativa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu no início da sessão plenária desta quarta-feira uma união de esforços para garantir preservação ambiental.
O ministro Luiz Roberto Barroso também anunciou a abertura da exposição Amazônia Viva, no edifício sede do STF, que pode ser visitada por toda a população. Marcelo Della Libera.
Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a necessidade de proteção da Amazônia e de enfrentamento do negacionismo em relação à defesa ambiental.
Nós precisamos enfrentar a mudança climática que está produzindo eventos climáticos extremos de seca na Amazônia, inundação no Rio Grande do Sul.
No âmbito do Poder Judiciário, o STF proferiu nos últimos anos uma série de decisões que contribuíram para políticas públicas de proteção e preservação do meio ambiente, como medidas para reduzir desmatamento na Amazônia e queimadas no Pantanal.
Plano de saúde é obrigado a pagar remédio de uso domiciliar, incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no curso do processo.
Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Um consumidor ajuizou ação contra o plano de saúde para receber um medicamento para tratar psoríase. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que julgou o pedido procedente. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da operadora de saúde, mas a condenou a custear o remédio apenas a partir de 6 de maio de 2022, data da publicação de resolução da ANS, que incluiu o remédio de uso domiciliar no rol de procedimentos e eventos em saúde. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, após essa data, a operadora não pode mais recusar o custeio.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a prorrogação do prazo para envio dos requerimentos de alistamento eleitoral no Rio Grande do Sul.
O Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho tinha até hoje para enviar os requerimentos. Agora terá até o dia 10 de junho. Carolina França.
O aumento no prazo atende pedido do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho por causa do estado de calamidade no Rio Grande do Sul. A medida vale para os requerimentos que envolvam os serviços de alistamentos, de transferências e revisões eleitorais através do título NET.
Maquinista que estava de férias no rompimento de barragem de Brumadinho não tem direito à indenização.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, o maquinista disse que estava de férias no dia do acidente, mas que ainda assim era uma vítima da tragédia, porque poderia ter morrido caso estivesse escalado para trabalhar naquele horário por negligência da empresa. O juízo da 5ª Vara do Trabalho de Betim, em Minas Gerais, negou a indenização, mas o TRT da 3ª Região condenou a Vale a pagar R$ 25 mil reais ao maquinista. O caso chegou ao TST. A segunda turma negou o pedido por considerar que no dia do rompimento ele estava de férias havia mais de 20 dias e o fato de ele prestar serviços na mina, por si só, não lhe garante o direito à reparação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova taxação de compras internacionais de até 50 dólares e programa Mover, que estimula descarbonização pela indústria de automóveis. Aprovada licença maior para mães de prematuros. Presidente do Palmeiras volta a pedir banimento de John Textor do futebol brasileiro. Boa noite. Em depoimento à CPI da manipulação de jogos no Senado, a presidente do Palmeiras voltou a pedir o banimento do proprietário do Botafogo, John Textor, do futebol brasileiro. Leila Pereira foi ouvida sobre as denúncias de manipulação em jogos de futebol e apostas esportivas. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi ouvida nesta quarta-feira na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas e defendeu que pessoas envolvidas em casos de fraude no futebol sejam banidas do esporte. A dirigente prestou depoimento na condição de testemunha para responder questionamentos deixados pelo proprietário da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo, John Textor, sobre manipulação de resultados em partidas do Campeonato Brasileiro, inclusive do Palmeiras.
Se você participar desses esquemas que prejudicam a credibilidade, prejudicam o resultado, prejudicam o trabalho sério de outros clubes, você vai ser banido do futebol. Eu não tenho dúvida disso.
A dirigente do Palmeiras afirmou que respeita o Botafogo e a sua torcida, mas ressaltou que até agora as provas que Textor diz ter não foram apresentadas.
Objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro.
Os trabalhos da CPI continuam nesta quinta-feira, desta vez para ouvir o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, e o diretor de Governança e Conformidade da entidade, Hélio Santos Menezes Júnior.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto que oferece recompensas para quem oferecer informações sobre crimes no mercado financeiro. Os informantes terão a garantia do anonimato e poderão receber dinheiro se apresentarem informações úteis para a recuperação de recursos desviados. Repórter Bruno Lourenço.
Quem fornecer informações ou provas que ajudem na apuração de crimes pode receber uma recompensa de até 10% sobre o valor das multas aplicadas ou dos recursos recuperados pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Poder Público. O autor Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou que o objetivo é fortalecer o mercado de ações.
Uma das melhores formas de canalizar investimentos produtivos na economia é através das sociedades abertas, de capital aberto, que têm o seu capital negociado na Bolsa de Valores. Agora, para que funcione bem, é necessário que se tenha transparência.
Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Mães de bebês prematuros ou com doenças raras terão mais tempo de licença maternidade. Uma proposta com essa nova regra foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que também decidiu pela criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto. As duas propostas seguiram para a Câmara. Repórter Marcela Cunha.
O projeto prorroga a licença e o salário maternidade em casos de internação por prematuridade ou de mães que tenham complicação no parto, bebês com doença rara ou alguma deficiência. Hoje a licença já é de 4 meses, mas pelo projeto só será contada a partir da alta hospitalar da mãe e do bebê. A autora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, acredita que o tempo extra com os filhos é fundamental para receberem os cuidados devidos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 900 bebês prematuros nascem por dia no país. Outra proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais cria o Dia da Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto, na primeira quarta-feira do mês de maio. De autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o projeto busca reduzir estigmas e ampliar o acolhimento dessas mulheres.
A incidência da depressão pós-parto é maior entre mulheres pardas, de baixa condição socioeconômica, com antecedentes de transtorno mental e hábitos insalubres, como alto consumo de álcool e gestação não planejada, que afeta principalmente as mulheres mais vulneráveis em nossa sociedade.
Os dois projetos seguem para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise no plenário.
A senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, que foi a relatora da proposta que amplia a licença e o salário maternidade em casos de internação hospitalar da mãe ou do recém-nascido, enfatizou que o texto aprovado amplia o benefício a outros casos de internação, não se limitando apenas aos partos prematuros. A senadora disse ainda que agora as internações que passarem de 2 semanas terão a licença e o salário maternidade estendidos até 120 dias após a alta da mãe e do recém-nascido, descontando o tempo de repouso anterior ao parto.
A mudança vai de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, quando passou a considerar a auto-hospitalar do recém-nascido ou da mãe o que ocorrer por último com o marco inicial da licença e do salário maternidade.
A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que obriga terminais de transporte a alertarem os passageiros sobre o tromboembolismo venoso. Em viagens longas, o risco da doença aumenta devido ao tempo sentado sem mover as pernas. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Infraestrutura aprovou a proposta que torna obrigatória a divulgação de mensagens sobre o tromboembolismo venoso em terminais de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. Os alertas deverão estar em lugares visíveis e de fácil acesso aos usuários, como portões de embarque e bilhetes. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico, explicou como os problemas circulatórios aumentam durante os voos.
A pressão interna, a pressão dentro do organismo é maior que a pressão externa dentro dos aviões. As plaquetas podem fazer grumos, consequentemente coágulos. Esse coágulo desgarra de uma veia ou de uma artéria de maior calibre para de menor calibre e consequentemente, uma obstrução e uma tromboembolia, que é uma doença que realmente tem uma letalidade muito alta.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais.
E o Senado aprovou hoje, por votação simbólica, a taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. A medida afetará sites estrangeiros como Shopee, Shein e AliExpress. Atualmente, esses produtos não são taxados com imposto de importação, o que os torna mais baratos que os nacionais. Hoje, apenas o ICMS estadual de 17% é aplicado sobre essas compras. A proposta foi aprovada vinculada ao projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação Mover, que visa reduzir a emissão de carbono da indústria automotiva até 2030. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou o projeto que cria o programa Mobilidade Verde com redução de impostos e incentivos fiscais de 19 bilhões de reais nos próximos 5 anos para montadoras que investirem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a fabricação de veículos com menor emissão de gases do efeito estufa. Mas o relator, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, retirou diversos artigos do projeto aprovados pelos deputados, entre eles a
taxação das compras internacionais feitas na internet. Até então, aquelas de até 50 dólares estavam isentas. Rodrigo Cunha argumentou que a cobrança de 20% não deveria estar incluída no mover por ser um tema alheio ao programa e que esse aumento de imposto não vai resolver o problema dos comerciantes do país. Mas com o apoio de diversos partidos, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, conseguiu aprovar a volta da taxação das compras na internet, citando que os comerciantes brasileiros estão falindo por falta de competitividade com os preços dos sites chineses. O projeto do Mover, que inclui a volta da taxação das compras internacionais, retorna para a Câmara dos Deputados devido às mudanças feitas pelo relator.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário autoriza a venda de dívidas futuras do poder público à iniciativa privada.
Câmara aprova metas para planos de adaptação aos efeitos do aquecimento global.
Deputados reforçam atribuições do Congresso no combate às mudanças climáticas.
Boa noite. Milton Tato, do PT de São Paulo, registra o Dia Mundial do Meio Ambiente e alerta para o crescimento de eventos extremos climáticos no planeta. O parlamentar acredita que, apesar do empenho do governo brasileiro em proteger a natureza, é preciso ampliar o debate sobre a crise climática.
Na opinião de Milton Tato, o Brasil deve repensar a produção de bens e serviços em setores como agricultura e mineração. O parlamentar também pede bom senso à bancada ruralista que, segundo ele, prejudica o próprio agronegócio ao apoiar projetos que favorecem a crise climática.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressalta o papel do Congresso Nacional no debate em torno das mudanças climáticas. O parlamentar ressalta documento publicado pela Igreja Católica que faz alerta sobre a crise ambiental e a responsabilidade individual e coletiva na preservação do meio ambiente.
Luiz Couto reforça a importância da interconexão entre as formas de vida e a urgência de uma abordagem integral que considere dimensões sociais, econômicas e culturais para resolver os problemas ambientais. Ele avalia que as enchentes no Rio Grande do Sul reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes.
Paulão, do PT de Alagoas, acredita que eventos desastrosos como o ocorrido no Rio Grande do Sul mostram a urgência de o parlamento tomar ações no sentido de evitar desastres de grande escala. O deputado defende que a proteção ambiental deve ser uma prioridade constante, não apenas uma reação a tragédias.
Paulão enfatiza a necessidade de se avançar nas legislações que protegem o meio ambiente, incluindo a preservação de biomas específicos como a caatinga e o semiárido, que, segundo o deputado, são frequentemente esquecidos.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos, destaca que eventos climáticos extremos têm ocorrido em diversas regiões do Brasil e não são exclusivos do Rio Grande do Sul. Ele considera injusta a culpa atribuída ao setor produtivo local e propõe uma reflexão mais ampla sobre a relação do ser humano com a natureza.
Ao chamar atenção para o despreparo do Brasil diante dos últimos desastres climáticos, Ronaldo Nogueira defende a elaboração de um Plano Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes. O parlamentar também sugere a inclusão de disciplinas sobre enfrentamento de crises nos currículos do ensino fundamental e médio.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, repercute o empenho do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul. Ela elogia as ações emergenciais, o resgate de pessoas, o transporte de toneladas de doações, o desbloqueio de rodovias, a criação de corredores humanitários, a religação de energia para 456 mil pessoas e a retomada de voos comerciais.
Benedita da Silva cita as mais de 34 mil famílias que receberão R$ 5.100, totalizando 174 milhões em auxílio e a inclusão de 22 mil famílias no Bolsa Família. A deputada vai além e menciona no pagamento de FGTS para 228 mil trabalhadores de 368 municípios, desmentindo acusações da oposição que alega inércia do governo federal.
Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, é preciso investigar as causas das enchentes e cheias recentes no Rio Grande do Sul. O deputado questiona se esses eventos foram causados exclusivamente por chuvas intensas ou se se também houve falhas na construção e no funcionamento de barragens.
General Girão enfatiza que é crucial realizar uma investigação rigorosa para entender o que aconteceu e garantir que não haja riscos futuros para a população. Ele sugere que a Polícia Federal seja envolvida nesse processo, uma vez que a causa tem amplo interesse público.
Heitor Chu, do PSB, lista recomendações oferecidas por uma série de instituições educacionais do Rio Grande do Sul para a reconstrução do estado. O estudo vai do planejamento geral das regiões afetadas à abordagem de vários setores, com base técnica e atenção às bacias hidrográficas e ao caminho das águas para a reconstrução.
Heitor Chu destaca também a necessidade do envolvimento das comunidades locais, da representatividade da sociedade e da comunicação com transparência para a tomada de decisões, execução de planos, programas e ações para que o Rio Grande do Sul seja reconstruído com a pujança que seu povo merece.
Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, questiona as informações divulgadas pela grande mídia sobre aquecimento global. Ele acusa a imprensa e instituições científicas de divulgarem dados alarmistas sem fundamento e também afirma que a agricultura brasileira está sendo prejudicada pelo excesso de políticas ambientais.
Para Giovanni Cherini, falta competência ao governo federal no enfrentamento à crise dos agricultores do Rio Grande do Sul. O deputado ainda critica a realização da COP30 no Brasil em 2025 porque, segundo ele, o país já utiliza 83% de energia limpa.
Câmara aprova projeto que prevê diretrizes e metas para planos de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que define as diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de enfrentamento das mudanças climáticas. O foco da proposta é a adaptação das cidades, das políticas públicas e dos setores da economia aos efeitos do aquecimento global. O texto aprovado estabelece que esses planos deverão conter medidas para prevenir desastres naturais, reduzir danos e adaptação a enchentes e secas severas. A proposta determina que os futuros planos de adaptação deverão conciliar a gestão do risco com as políticas públicas existentes, com prioridade para as áreas de segurança alimentar, hídrica e energética. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e depois foi modificado pelo Senado. Os senadores ampliaram o alcance do projeto. Definiram, por exemplo, que as prioridades dos planos devem ser baseadas no nível de vulnerabilidade e exposição de populações, setores e regiões a riscos climáticos. Os senadores também acrescentaram a necessidade de monitoramento e avaliação regular das ações previstas, bem como a revisão dos planos a cada 4 anos. As alterações foram mantidas pelo relator do projeto na Câmara, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Para a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, uma das autoras da proposta, é preciso que o poder público se antecipe à ocorrência de desastres naturais para prevenir o efeito de enchentes, como a que se abateu sobre o Rio Grande do Sul.
O que o desastre no Rio Grande do Sul mostrou é que a crise climática, infelizmente, já é uma realidade. Ela vem para afetar todos nós e nós precisamos adaptar nossas cidades, estados, o nosso país. A gente está falando de ondas de calor, de frios mais intensos, de secas, de chuvas prolongadas e a gente sabe que se o poder público não se adianta, a gente está sempre remediando e o mais vulnerável sempre vai ser o que mais sofre.
Um dos pontos principais do projeto é a ênfase à adaptação diante da realidade representada pelas mudanças climáticas. Essa adaptação deverá incluir não só as cidades, mas também o campo, com investimentos em pesquisa e inovação para uma economia de baixa emissão de carbono no setor agropecuário. O projeto também prevê que o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima poderá ser usado para financiar a elaboração dos planos municipais de adaptação às mudanças climáticas. O projeto que define as diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle da sua televisão e procure em sintonia automática de canais no canal de multiprogramação da TV Câmara e sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara juntas. Somos a sua sintonia.
Economia.
Parlamentares da base aliada e da oposição analisam números da economia e ações do governo federal.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, reforça seu posicionamento contra a taxação de produtos baratos comprados em sites do exterior. Para ele, o projeto é vergonhoso e humilhante, além de expor a contradição do atual governo, que, ao contrário de taxar os ricos, como havia prometido, agora quer cobrar impostos prejudicando os mais pobres.
De acordo com Maurício Marcon, a oposição é contra qualquer tipo de imposto sobre estas compras e sugere a redução de impostos para produção e vendas nacionais. Ele reclama da constância de debates sobre aumento de impostos desde a posse do atual governo, enquanto o déficit fiscal ultrapassa R$1 trilhão.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, por outro lado, enfatiza a recuperação da capacidade econômica nacional, inclusive porque o Brasil passou da 12ª para a 8ª maior economia mundial. O congressista destaca o controle da inflação, a queda do desemprego e o aumento da renda.
Helder Salomão relembra também a taxação de proprietários de iates e de investimentos em offshores, possibilitada pela reforma tributária. Segundo o legislador, o bom resultado encontra reflexos no fortalecimento da credibilidade internacional e no sentimento da população, que tem percebido melhoras em seu dia a dia.
Saúde.
Zé Neto, do PT da Bahia, acusa a gestão de Feira de Santana de negligenciar a saúde do município. Além de mencionar a crise no setor, o deputado informa que a cidade não possui um hospital geral, apesar de ter 650 mil habitantes.
Zé Neto alerta que a falta de serviços essenciais, como atendimento preventivo e ambulatorial, tem gerado situações drásticas, como amputações recorrentes devido ao diabetes mal controlado. Na visão dele, o parlamento deve elaborar soluções que obriguem prefeitos a fornecerem um atendimento básico de qualidade.
Desenvolvimento Regional.
Júlio Oliveira, do PP, parabeniza o governo do Tocantins pelo trabalho realizado no estado. Ele estende os elogios a todos os deputados estaduais e à presidência reeleita da Assembleia Legislativa e envia uma saudação aos moradores do Bico do Papagaio, região que concentra parte do seu eleitorado.
E Andra Moura, do União de Sergipe, recomenda que o processo de licenciamento de templos religiosos seja simplificado. Segundo a deputada, essas instituições já são muitas vezes obrigadas a se submeterem a termos de ajustamento de conduta que acabam levando até o encerramento de suas atividades.
E Andra Moura expressa seu total apoio a essa causa, ressaltando que os templos religiosos desempenham um papel essencial na sociedade. A deputada lembra, inclusive, que as instituições acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social e atuam na restauração de famílias.
Trabalho.
João Daniel, do PT de Sergipe, faz um apelo para que o governo federal atenda às reivindicações dos servidores das universidades e dos institutos federais. O deputado lembra que valorizar a educação superior é um compromisso do atual governo, além de ser essencial para o progresso do país.
João Daniel acredita que é preciso aumentar salários e reestruturar carreiras dos servidores da educação. Além disso, o deputado defende mais investimento em infraestrutura das universidades e dos institutos federais.
Câmara aprova projeto que permite a compra de dívidas do governo federal, estados e municípios pela iniciativa privada. O repórter Antônio Vital explica a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a compra pelo setor privado de dívidas a serem recebidas pelo poder público. A proposta autoriza a cessão de créditos, seja de impostos ou de outras origens, pertencentes ao governo federal, estados e municípios. Na prática, o texto permite que terceiros comprem essas dívidas com desconto, com autorização do governo federal, dos estados e municípios, o que garante a arrecadação imediata de créditos considerados difíceis de serem recebidos ou que só seriam pagos no futuro. O texto proíbe a venda da parte dos créditos do governo federal que tem que ser distribuídos com estados e municípios. Da mesma forma, os estados não poderão vender o total de 25% do crédito que têm a receber de ICMS, justamente o que são obrigados a repassar para os municípios. O governo defendeu a aprovação do projeto, que também tem o apoio de governadores, já que leis estaduais permitem a operação e uma lei federal dá garantia jurídica aos processos. Do total de recursos obtidos com a cessão dos direitos sobre os créditos, metade será direcionada a despesas com a Previdência Social e a outra metade a despesas com investimentos. O projeto foi criticado pela bancada do PSOL, com o argumento de que a venda desses créditos com deságio, ou seja, abaixo do valor, prejudica o governo e beneficia instituições financeiras. A oposição também criticou o texto. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a cessão de créditos prejudica a arrecadação futura.
É como se você fosse receber 100 mil reais daqui a 10 anos. E esse dinheiro, ele vai ser pro teu filho na faculdade, vai ser para resolver a tua aposentadoria. E aí, óbvio, você quer comprar um carro novo, tá dizendo, não, eu não quero receber só daqui a 10 anos, eu quero receber agora. E meu filho é que se dane. É isso que está fazendo agora, comprometendo as futuras gerações.
Já o relator da proposta, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defendeu o projeto como maneira de garantir a arrecadação imediata, sem a criação de impostos.
Projeto que é extremamente importante para termos capacidade de investimento sem gerar nenhum novo imposto e fazer com que o poder público tenha imediatamente capacidade de investimento com uma recebíveis que não foram pagos, que são dívidas com o próprio ente público. Entes e subentes têm, no Brasil, algo em torno de 5 trilhões de reais a receber. E esse dinheiro dificilmente será recuperado pelo modelo que existe atualmente.
O projeto que autoriza a compra pelo setor privado de dívidas a serem recebidas pelo governo federal, estados e municípios seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a aprovação de projeto que criminaliza a exposição de imagens íntimas por vingança ou extorsão. Autor da proposta, ele lamenta que a divulgação não autorizada de imagens, com o objetivo de humilhar ou prejudicar a vítima, ainda não tenha sido tipificada no Código Penal brasileiro.
Coronel Crisóstomo também aborda o problema da extorsão por meio da ameaça de divulgar imagens íntimas. Ele ressalta os graves prejuízos às vítimas, fator determinante para a aprovação da matéria, e assinala que o projeto prevê ainda que provedores de internet adotem medidas para impedir a disseminação desse tipo de conteúdo.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o STF de mudar o entendimento de sentenças conforme o réu. O deputado reforça que a competência para julgar ministros do Supremo é do Senado, mas que compete à Câmara denunciar os excessos da Corte.
Delegado Marcelo Freitas considera que a atuação do STF tem sido reprovada pela sociedade devido à tentativa de criminalizar a homofobia e de liberar o uso de drogas e o aborto. O parlamentar acha que é momento de o Senado investigar os possíveis abusos praticados pelos ministros.
Câmara aprova projeto que define taxas de juros a serem cobradas em contratos particulares. O repórter Marcelo Larcher explica como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido. Isso acontece, por exemplo, em determinados contratos firmados entre particulares. Hoje, casos em que a taxa de juros a ser cobrada não está definida em contrato acabam parando na Justiça, com decisões discrepantes. O projeto foi apresentado pelo governo, com a justificativa de que o Código Civil aprovado em 2002 está desatualizado para ser aplicado em situações como estas. A ideia é unificar as regras de modo a baixar a taxa de juros a ser cobrada em caso de não pagamento das dívidas e dar segurança jurídica a essas operações. De acordo com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo, e o projeto uniformiza as regras para índices a serem aplicados nos casos de juros de mora, atualização monetária e juros remuneratórios. Juros de mora é a taxa cobrada em caso de atraso no pagamento, muito comum, por exemplo, em atraso no pagamento da taxa de condomínio. O projeto aprovado no final do ano passado pela Câmara foi alterado pelo Senado, que definiu a taxa Selic a ser aplicada nesses casos, o que foi mantido pelo relator na Câmara. Pedro Paulo defendeu a definição de uma taxa de juros legal para esses casos.
Quando não se paga aquele contrato, quando ele entra em atraso, é natural que se cobre um juros indenizatório, um juros de mora. Então, nos casos onde não está pré-estabelecido, somente nesses casos onde não está pré-estabelecido esse juros de mora, se aplica a taxa de juros legal.
O relator, porém, não acatou outra mudança feita pelos senadores, que acabava com os juros de mora em dívidas trabalhistas. Ele argumentou que a alteração não foi discutida na Câmara e tornava as dívidas trabalhistas inferiores a outras dívidas contratuais. O texto aprovado estabelece ainda que, no caso de atualização monetária, que é o reajuste destinado a compensar a desvalorização da moeda, o reajuste será pelo IPCA. E os juros remuneratórios, que são os juros usados para recompensar financeiramente quem emprestou o dinheiro, será definido entre as partes. O projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a evolução de um projeto que anistia atos contra a democracia ocorridos desde outubro de 2022 na Comissão de Constituição e Justiça. Na visão do parlamentar, o projeto pode avalizar o ataque ao Estado Democrático de Direito e à democracia, ainda frágil, do Brasil.
Chico Alencar defende a democratização das relações sociais, econômicas e políticas no país, com a garantia de transparência das ações públicas para proteger o Estado democrático e superar o autoritarismo, a opressão e o domínio das oligarquias que marca a história do Brasil.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a absolvição do deputado André Janones pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Para o deputado, a casa perdeu a oportunidade de mostrar à opinião pública que não tolera má conduta por parte de seus integrantes.
Luiz Lima afirma que 9 parlamentares votaram remotamente por medo de defender publicamente André Janones, suspeito da prática de rachadinha. O congressista elogia a postura dos colegas que votaram pela condenação do acusado. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.